Fala, Novo Horizonte! Aqui é o Gilson De Lázari e este é o NH News. Hoje, o bate-papo é com a nova diretora de Assistência e Desenvolvimento Social, Andréia Cristina Correia. Ela é formada em Serviço Social, pós-graduada em Gestão de Políticas Públicas, técnica em Recursos Humanos e funcionária pública desde 2008. Então, vamos lá falar sobre Assistência e Desenvolvimento Social. Hoje no NH News eu estou recebendo a Andréia Cristina Correia. Seja bem-vinda, Andréia.
Oi, Gilson. Muito obrigada. Obrigada pelo convite.
A Andréia, ela é assistente social e agora ela assume um cargo de suma importância na Prefeitura de Novo Horizonte. Como se chama o seu cargo, Andréia?
Eu estou assumindo a diretoria, então eu sou diretora municipal de assistência e desenvolvimento social.
Exatamente. E a Andréia veio aqui hoje para bater um papo, para contar quem ela é, qual que é a história e tudo mais. E eu já fiquei sabendo, Andréia, que você é de Novo Horizonte, é isso? Onde você nasceu?
Eu sou, como dizem, eu sou nascida e criada em Novo Horizonte. Toda a minha família é daqui, moramos todos aqui também.
Você é gente dos Correia, né? Você já ouviu
eu
isso?
Eu sou.
A pessoa fala assim, ah, você é gente dos De Lázari, né? Ah, é, sou. Você é gente dos Correia.
Eu sou gente dos Correia. Uma família de tradição de professoras, aí veio eu, a caçula da família, desviando para o serviço social.
Certo, certíssimo. E a Andréia, ela cresceu em qual bairro aqui de Novo Horizonte, Andréia?
Eu cresci no Jardim São Vicente e eu moro no São Vicente até hoje.
Entendi. E então, lá no São Vicente, você estudou onde? No Moacir?
Não, eu... Ah, quando eu estudava, nem tinha escola Moacir ainda. Então, estudei na escola FAF. Toda a minha educação básica fiz aqui em Novo Horizonte. Então, passei pela escola FAF, escola Shirley, Maria José... E finalizei no Santa Rita.
E depois disso, né, você foi fazer a faculdade. E a sua faculdade já foi a faculdade de serviço social.
Isso.
Por que você foi fazer faculdade de serviço social, André?
Então, a minha escolha, né, foi lá no terceiro colegial, com 17 para 18 anos. Eu gostava muito de alguns assuntos. Então, psicologia, filosofia... que naquela época a gente não estudava isso, não tinha no currículo da educação básica, a filosofia, como acho que agora a gente tem, ciência política, então eram assuntos que eu me identificava. E tudo isso eu encontrei no serviço social. Eram matérias do curso de serviço social. Então, por isso que eu escolhi.
Certo. E aí você foi fazer faculdade aonde?
Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, lá em Londrina, no Paraná.
Caramba, você foi longe fazer faculdade.
Fui longe, hein? Fui bem longe.
Por que você foi tão longe, André?
Foi escolha mesmo, né? A época do vestibular, eu também tinha sido aprovada no vestibular da Unesp, que é a faculdade em Franca. E eu tinha, na verdade, uma amiga na época que tinha passado lá também para o curso de letras. Então, já conheço alguém que vai estar lá. A faculdade era muito boa e é muito boa, né? Uma faculdade conceituada. Então, optei por ficar lá em Londrina.
Ainda tem amigos lá de Londrina?
Tenho muitas ainda. Agora a gente tem os grupos do WhatsApp que nos aproximam, né?
E aí, você voltou para Novo Horizonte porque você foi lá só para estudar, né?
Isso, eu fui lá para estudar, fiz a faculdade, mas na verdade, de lá não voltei direto para cá. Quando eu terminei a faculdade, eu passei num concurso na prefeitura em São Carlos. Então aí eu fiquei lá na cidade de São Carlos por 5 anos... trabalhando na Secretaria Municipal de Administração de Pessoal. Então, a gente trabalhava com o RH da Prefeitura, né? Então, eu fiquei lá 5 anos, depois passei no concurso aqui, aí eu voltei em 2008.
Entendi. Sabe quem é de São Carlos também? O Gustavo.
Gustavo.
O Gustavo Daladé também é de São Carlos. E acho que também trabalhou na Prefeitura lá, né? Eu não lembro agora. Ele me falou, já fez o bate-papo comigo, mas eu não vou lembrar agora. Por fim, você trabalhou 5 anos em São Carlos, no RH. E aí você prestou concurso em Novo Horizonte. O grande sonho era voltar, né?
Voltar aqui, pra terrinha, né?
Junto da família, né? Debaixo da saia da mãe, quem não quer.
Claro.
Eu também, sabia, André? Eu fiquei 14 anos, né? Em São Paulo. Voltei em 2014 e também com esse pensamento de voltar para perto da família e tal, assim. Quem sai, eu acho que todo mundo que vai embora tem um pouco desse sentimento aí de querer voltar para Novo Horizonte, porque é uma cidade acolhedora. A gente gosta muito daqui, imagino que com você foi a mesma coisa.
Sim, mesma coisa. Voltar para perto da família e dos amigos, porque a gente, mesmo que a gente vá embora, a gente não perde os contatos, né?
Exatamente.
Então, muito bom voltar.
E aí, Andréia, você prestou concurso e passou aqui na prefeitura. 2008 era mandato de quem?
2008 era o Toyota. Era o finalzinho do mandato do Dr. Toyota.
Tá, e aí você foi para onde? Para trabalhar em qual cargo?
Eu entrei aqui na prefeitura e fui trabalhar no centro de saúde. Então, eu fiquei lá no centro de saúde até o finalzinho de 2008. Depois, já no comecinho de 2009, já fui para assistência, que é onde eu tô até hoje.
Então, imagino que quando você entrou, o pessoal viu a sua formação, né, de serviço social e eu acho que quiseram encaixar você por causa disso.
É, eu já entrei como assistente social na saúde,
certo,
né?
Sim.
Então, aí eu fui integrar o time que já existia lá na saúde, de profissionais de serviço social. Mas eu acabei que eu não me identifiquei com um tipo de trabalho. E aí eu pedir para ir para assistência.
É uma questão de vocação.
É, eu acho que é o tipo de trabalho que era executado pelo serviço social na época, e aí eu percebi que eu me identificava mais com o tipo de trabalho que era feito na assistência.
E aí você, desde então, é assistente social da prefeitura.
Isso, desde 2008.
Já deve ter passado por boas lá, né?
Ah, bastante, né?
Lembra de alguma história?
Ah, sim, agora de memória não, mas a gente sempre tem algumas situações mais críticas de famílias que a gente atende e que depois, com a nossa intervenção, você vê como que melhora, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, situações de adolescente que não ia para a escola e hoje já está na faculdade, terminando a faculdade, né? Adolescente que já passou pelos nossos serviços, que já foram contratados em processo seletivo para professor da prefeitura. Então, são coisas que sempre motivam a gente, né?
Vocês têm tempo, vocês têm estrutura para estudar as pessoas e os casos lá na prefeitura?
Temos. Então, assim, ó, vou explicar um pouquinho como que a assistência funciona hoje.
Por favor.
Tá? Então, hoje, a assistência, ela está dentro do Sistema Único de Assistência Social, então não é mais uma assistência pela assistência, que é o que a gente chama de assistencialismo. Isso a gente deixa no passado, deixa para trás. Assistência social não é ajuda, não é caridade, né? Então, assistência social, ela é política pública. E hoje nós estamos divididos em proteções. Então, nós temos a proteção básica, que é um serviço executado aqui na nossa cidade por algumas entidades e também pelo CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. E nós temos a proteção especial. A especial também é executada por algumas entidades e pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, assim, são nomes complicados, que às vezes quem não está dentro da assistência, às vezes fica assim, mas CRAS, CREAS, CRUS, né? E vai dar nó, vamos dizer assim, né? Então, o CRAS vai trabalhar nas questões de vulnerabilidade, então tem as equipes próprias de cada serviço, então é aí que a gente estuda os casos, as intervenções que a gente vai fazer, sempre tendo um olhar, não só para o indivíduo, mas para a família. Mesma situação no CREAS, que vai trabalhar situações de risco. Ah, mas o que, que é isso, situação de risco? É quando aconteceu já algum tipo de violação de direito, de violência. Violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. Isso tudo é reportado ao CREAS. E aí é a mesma coisa, não tem só um olhar para o indivíduo, mas para a família.
Muito legal. E eu tenho uma dúvida a respeito disso, que é uma dúvida minha. Como se encaixam os conselheiros tutelares junto a essa pasta que você administra?
O Conselho Tutelar, ele tem autonomia de trabalho. Ele está ligado à pasta da assistência, mas eles têm autonomia de trabalho, né? Então, eles vão trabalhar todas as situações que envolvem criança e adolescente. Acompanhamento de família, alguma situação de denúncia que recebem, porque alguma criança está sofrendo algum tipo de violência. Isso tudo é trabalhado com o conselho. O conselho faz um atendimento, um primeiro atendimento, e encaminha para toda essa rede existente. Não só para a rede da assistência, mas como para a educação, para a saúde também. Aí, conforme a necessidade daquela criança, daquela família, daquele caso, eles vão encaminhando.
Muito legal. Uma pausa rápida no nosso bate-papo aqui para eu poder falar sobre a MTnet. Ó, é o seguinte, navegue em alta velocidade com a melhor internet de Novo Horizonte, tenha na sua residência ou comércio a única 100% fibra ótica da cidade sem pagar adesão. É isso mesmo, adesão grátis. Ligue 3543-9030 e garanta já a sua MTnet, internet com ultra velocidade. Você já conhecia o Fabiano antes dessa indicação? Você já tinha um relacionamento, uma amizade com ele?
Contato pessoal, não. Sabia quem era, porque é uma pessoa que todo mundo conhece, mas não tinha, não.
Durante toda a campanha, ele falou que não tinha combinado cargo com ninguém. Iria chamar as pessoas conforme a necessidade. E quando ele te chamou, como é que foi? Foi uma surpresa para você?
Foi, para mim foi uma surpresa, sim, porque é exatamente isso. Não tinha promessas de nada, né? Não tinha indicação de nomes, nem nada assim. E um dia ele me chamou no escritório dele para conversar e falou que estava me chamando porque conhecia o meu trabalho, sabia da minha competência, então por isso que ele estava me convidando para assumir a gestão.
E você aceitou?
Eu aceitei, porque assim, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto muito da minha profissão. E eu acho que a gente precisa muito de reconhecimento para tirar mesmo essa questão de que, se eu perguntar para alguém o que que faz uma assistente social, vai falar que entrega cesta básica. E não é isso que assistente social faz. Não é isso que a política de assistência social faz. Então, para mim, é um grande desafio de tirar esse conceito, tirar essa ideia, né? Então, a gente vai trabalhar mesmo pela efetivação da política de assistência.
E quando o Fabiano te chamou, eu imagino que teve um tempo, né, entre esse primeiro convite e depois já as reuniões. Ó, vamos trabalhar em cima disso, vamos fazer isso e aquilo. E ele deve ter conversado com você qual o rumo que vocês vão seguir. Teve essa conversa?
Teve. Então, assim, acho que aí a gente também entra com um pensamento alinhado do que eu penso que a política de assistência precisa e do que ele quer que aconteça dentro da assistência. Então, hoje, nós temos vários serviços dentro da assistência social. Serviços que a maioria da população, às vezes, nem conhece. Então, o que a gente vai fazer? Ter excelência naquilo que a gente já tem. Fazer muito bem feito aquilo que a gente já vem executando. Então, a gente tem esse alinhamento de pensamento, de executar com maestria aquilo que já existe na política de assistência e executando todos esses serviços, né, da melhor maneira possível, aí a gente abre para outras situações, para outros serviços.
Andréia, você no discurso da apresentação, que foi no dia da posse, no dia primeiro, né, após a posse no Centro Cultural, Fabiano chamou os diretores no gabinete, pela primeira vez ele esteve como prefeito no gabinete e apresentou os diretores, entre eles você. E você fez um discurso lá muito legal, que eu achei muito bacana, a respeito do seu pensamento a respeito da assistência social. E eu queria que você repetisse aqui agora pra gente, pode ser?
Pode.
Como que você pensa o assistencialismo?
Então, é isso que a gente precisa desvincular, né? Assistência social não é assistencialismo. Então, eu falei muito sobre a questão do direito. Assistência social é direito do cidadão e é dever do Estado. Então, somos uma política pública, assim como a saúde também é, como a educação e outras políticas a gente tem. Então, o que eu disse muito, reforcei, assistência social não é entrega de cesta básica, né? Não é puramente entrega de cesta básica. Assistência social, ela não está ligada somente à questão da pessoa pensar assim, ai, eu conheço uma família pobre, né? Então, é da assistente social. Não, hoje a assistência social ela executa vários serviços ligados a vários públicos. Então, não é porque a pessoa é carente que é só ela que vai precisar da assistência. Às vezes, a gente tem encontra aí famílias que têm uma situação financeira melhor, mas que também precisam dos serviços de assistência.
Se confunde muito também a esmola, né? A pessoa assim vê alguém numa situação de necessidade e dá uma esmola. E muitas vezes não é a melhor maneira de acolher aquela pessoa naquela situação. É isso?
Exatamente. Na verdade, a esmola, ela não empodera ninguém. Qual que é a questão? O que que a gente tem em relação à esmola? A esmola está muito ligada também à questão da população de rua, né? Ah, e tem alguém parado no semáforo pedindo uma moedinha, eu vou dar uma moedinha para essa pessoa. Mas o que que essa pessoa vai fazer com essa moeda? Então, às vezes, antes da gente entregar, a gente precisa ter esse pensamento. E não precisa ficar com aquele pensamento de, ah, mas se eu não der, eu tô negando para Deus. Nada disso. A esmola que a gente dá tá financiando o vício de alguém, né? É, a gente tem aí crianças que os pais não voltam para casa porque ficam para a rua fazendo uso de bebida alcoólica ou de outros tipos de droga que são financiadas por aquele dinheirinho que a gente dá para essa pessoa que está na rua. E às vezes a esmola ela não vem só na questão do dinheiro. Ela pode vir na questão da alimentação. Então, ah, eu tô vendo que a pessoa tá ali, eu vou ali levar uma marmita para ela na rua. Então, eu acabo financiando a, vamos usar aqui um termo entre aspas, a estadia dessa pessoa na rua. Lógico que todo mundo tem direito de ir e vir, mas nós temos serviços hoje ligados à assistência social que estão para trabalhar com essa população. E aí, o pessoal vai, oferta todos os serviços que tem. Então, hoje a gente tem uma parceria com a Techuvá, que o pessoal conhece, né, como a entidade do Padre Carlos, que eles têm o serviço da Casa Amparo, que trabalha com a população de rua e tem um acolhimento. E o pessoal do CREAS, junto com o pessoal da Casa Amparo, também trabalha essa questão da população de rua. Mas muitas vezes a gente encontra resistência deles para irem para um tratamento, numa comunidade terapêutica, ou de voltar a restabelecer os vínculos com a família, porque sabe, se ficar ali, sempre vai ter alguém para dar um respaldo.
E outra coisa que eu entendo aí, mas é a minha opinião, tá? A respeito disso, também vem a questão da caridade. Eu acho que a caridade, quando ela é feita num intuito primário, assim, de simplesmente ajudar, talvez também possa atrapalhar algumas ações sociais lá que vocês tomam, não é?
Sim, acontece. É exatamente isso. Vai na contramão de tudo aquilo que a gente tenta trabalhar com essa população. Ai, mas eu quero ajudar. Vamos conhecer os projetos que a cidade tem.
Já tem,
a gente,
né?
Tem o Pão Nosso, que é um pessoal que faz a sopa, que muita gente conhece como Sopão.
Sopão.
Né? Tem pessoal assim que junta grupos de amigos e fazem marmita. Tem o Projeto Girassol, que também entrega marmita. A gente tem os Vicentinos, que também entregam. O pessoal das igrejas evangélicas também fazem um trabalho nesse sentido. O pessoal de centro espírita também. Então, a gente não vai deixar de colaborar, mas a gente vai direcionar a nossa colaboração para quem já tem um trabalho nesse sentido, nessa linha.
Você, como está assumindo agora essa pasta, você pretende fazer ou já fez uma reunião com os membros dessas associações aí de caridade?
Eu quero fazer sim. Já tive numa conversa com o pessoal dos Vicentinos, né? Numa conversa informal, mas eu já quero conhecer todos esses projetos, todo esse pessoal que colabora.
Entendi.
Pra gente alinhar as nossas ações. Porque às vezes também o que acontece? A gente acaba, nessa questão muito da insegurança alimentar, trabalhando todo mundo, a mesma família, sem um saber que o outro trabalha.
Tem
então,
isso
conseguindo alinhar essas ações, às vezes a gente consegue até abrir o leque de famílias que a gente consegue atender.
Fala-se muito também, Andréa, sobre o quão pouco a prefeitura até então ajudava esses projetos sociais. Eles são independentes ou eles também dependem de alguma ajuda? tem projetos e projetos, né?
É, alguns serviços, hoje a prefeitura tem algumas parcerias com algumas entidades que a prefeitura compra alguns serviços. Para esse pessoal que trabalha mais nessa questão da segurança alimentar, dentro da assistência, né, vou falar do que está dentro da minha competência, a gente não tem nenhum tipo de colaboração, porque não é um serviço que está tipificado. É uma palavra difícil, mas hoje a assistência social trabalha em cima da tipificação dos serviços socioassistenciais. Então, a gente só consegue financiar o que vem nessa resolução que está especificado lá como um serviço socioassistencial.
Andréa, e o que você me diz a respeito da Casa Amparo? Ela vinha funcionando bem? Ela continua? Tem alguma coisa muda a partir de agora?
A Casa Amparo é assim. A Casa Amparo, ela pertence a uma entidade que a prefeitura é parceira. Então, a prefeitura compra um serviço da Casa Amparo, né? Que é o trabalho executado com os moradores de rua. Então, o trabalho continua, né? A parceria foi agora no final do ano passado renovada para todo esse ano de 2021. Então, essa parceria continua. A equipe vem renovada da Casa Amparo. É uma equipe de assistente social, psicóloga e uma coordenadora que também trabalham a questão da abordagem com os moradores de rua.
São funcionários da prefeitura?
Não, são todos funcionários da entidade.
Certo.
Tá? E depois tem a outra equipe de monitores, porque tem um pessoal que fica na própria casa, né? Então, mas são todos funcionários da entidade.
Ouvi falar, eu não fui ainda visitar, não fui conhecer, mas ouvi falar que é muito bom e é um acolhimento excelente. Por que, André, que eles não ficam lá? Por que eles sempre voltam para a praça?
Então, aí que a gente tem a questão do financiamento, de quem, né, acaba colaborando com eles, dando a moedinha ou alguma coisa assim, para alimentar aí o vício deles na rua. A casa tem regras, né? Então, é um público difícil de seguir regras. Então, por isso que muitos acabam, às vezes, ficando um tempinho na casa e voltando para a rua, né? Porque não consegue se adaptar a essa nova realidade.
Existem casos de resgate de pessoas nessa situação que dão exemplo para a gente?
Sim, sim. Até a semana passada, a gente estava numa conversa aí com o Padre Carlos. E lembrando de um caso específico de uma pessoa que tinha um histórico de rua, inclusive com um irmão que acabou falecendo também, numa época que eles estavam em situação de rua e que agora tem família, trabalha, né? Então a gente tem
vale
muitas
a pena.
Situações.
Vale a pena insistir com eles. E a população tem que se conscientizar que às vezes aquela esmola está atrapalhando um resgate.
Isso, porque existe todo um serviço por trás. E às vezes a gente acha que está colaborando, mas na verdade a gente acaba brecando um pouco a execução de um outro serviço.
Houve uma campanha, algum tempo atrás, talvez até alguns anos atrás, falando a respeito disso. Colocaram faixas na cidade, né? Você lembra o que estava escrito na faixa? Como que era? Você lembra, André?
Não dê esmola, dê oportunidade.
Eu achei muito legal, muito interessante, porque conscientiza a população a respeito dessa questão que você estava falando aí. Agora eu quero falar sobre outra coisa, André. A respeito, acho que do assunto mais polêmico da sua pasta lá, que é a cesta básica. Acho que deve ter muito problema nessa cesta básica, porque a cesta básica, ela é, né, historicamente, ela vem sendo usada para fins eleitorais durante a campanha, ou se não, para promover alguma ação que não seja dentro do padrão da assistência social. Você identifica isso como um problema hoje ou já foi resolvido? Hoje vocês estão tão tranquilos a respeito disso?
Não, infelizmente a gente ainda vive algumas questões relacionadas a isso, de algumas figuras políticas usarem da cesta básica como favor e como troca de voto. Né? A gente ainda, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura. Que eu agora, né, uma semana e meia na gestão. Algumas pessoas não acabavam que iam lá para atendimento de cesta básica, mas não passavam com avaliação com assistente social. Enquanto outras pessoas precisavam passar por essa avaliação. Então, hoje, todo mundo que necessita da cesta vai passar por avaliação com assistente social. Por quê? Porque ela estudou, ela tem capacidade, né, para fazer essa avaliação, para verificar quais são as necessidades dessa família. E aí ela não vai avaliar só a questão do alimento. Às vezes essa família precisa de uma orientação em outro sentido. Precisa ser encaminhada, por exemplo, para o CRAS, para ser incluída no cadastro único, para ter a possibilidade de pedir a tarifa social da energia elétrica, da água, né? Às vezes é um idoso com mais de 65 anos que tem perfil para ser beneficiário do BPC, que é o auxílio de um salário mínimo, que é pago. Então, ela vai conseguir ter esse olhar, né? Então, não fica só aquela coisa, eu preciso de uma cesta, eu vou lá e pego e vou embora. No próximo mês eu volto lá, eu preciso de novo, vou lá e pego e vou embora.
Você já conseguiu fazer uma contabilidade de quanto, em média, quantas cestas básicas, em média, são distribuídas por mês hoje?
Pela assistência social?
Sim.
São 200 cestas por mês.
200 por mês. Qual que é o critério básico para a família, né, e para a pessoa que vai lá e pede uma cesta básica? O que vocês avaliam?
Hoje, a gente tinha uma lei que regulamentava os benefícios eventuais, né, que a cesta básica a gente chama, aí entra no rol dos benefícios eventuais. Então, a gente tinha lá vários critérios de avaliação. Então, composição do grupo familiar, porque a gente vai dar preferência para famílias com criança, para gestante, para idoso. A questão da vulnerabilidade econômica, né? A lei especificava também essa questão da vulnerabilidade econômica. E aí, a assistente social avaliava todos os casos. A nossa lei foi revogada, tivemos uma outra lei que não entrou essa questão da cesta básica nesta nova lei. Então, agora a gente precisa de um outro decreto regulamentando. Mas, a princípio, esses são os critérios avaliados. A composição do grupo familiar e a questão da vulnerabilidade econômica.
Entendi. Temos um outro problema aí, que é o coronavírus. Enquanto o pessoal ainda estava recebendo o auxílio emergencial, imagino que estava até, de uma certa forma, até que controlado. Agora não tem mais auxílio emergencial e não voltamos ainda com as atividades de maneira efetiva. A assistência social provavelmente vai ser mais procurada, né? Eu imagino. Vocês estão preparados para essa demanda?
Sim, com certeza agora com o fim do auxílio, né, das famílias, a assistência social vai sofrer um boom, né? Porque é onde as famílias vão recorrer. Hoje, na questão de geração de renda, a gente precisa trabalhar em parcerias com outros departamentos. Mas a assistência social, ela vem preparada, mas é isso que eu te falei, muito da questão da avaliação do grupo familiar, de onde a gente pode encaminhar, de ter oportunidades para essas pessoas, até de empreender, de fazer uma outra coisa de maneira autônoma.
Você falou que participa de vários projetos também, né? Fala um pouco dos projetos que você participa.
Então, eu sou funcionária da prefeitura desde 2008, mas também atuo com o pessoal da organização do lado de lá. Trabalho lá também, trabalho na questão do serviço de convivência com algumas crianças lá do bairro, do Jardim São José Esplanada. Sou uma apaixonada pelo trabalho executado lá, né? Gosto muito do que eu faço lá e faço bastante da parte burocrática lá com eles também. E também auxilio na equipe de liturgia das paróquias que eu participo. Eu sou católica, venho de uma família católica. Então, hoje eu estou na coordenação da liturgia junto com outros irmãos na paróquia Santa Clara e faço parte da equipe de liturgia da paróquia São José.
Muito legal. Tem mais alguma coisa, André, que você gostaria de falar antes da gente encerrar esse bate-papo?
Quero agradecer a oportunidade das pessoas estarem conhecendo um pouquinho da assistência social. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, quem precisar conversar, quem quiser conhecer assistência, estamos lá de portas abertas. E o que eu quero mesmo é que todo mundo conheça todos os serviços de assistência social que são executados na nossa cidade.
Eu esqueci de te perguntar algum?
Vou te citar o que a gente tem hoje, inclusive as parcerias que a gente tem com as entidades. Então, a OECA executa um serviço de assistência social, SINCAB, o Centro Comunitário Ana Fiorelli, a APAI, a Techuvá com a Casa Amparo, com a Casa Lar, com a República, né, que são, às vezes, serviços que a gente não conhece. E a gente tem também o Lar de Velhice e a organização do lado de lá. Então, são todos esses, são serviços que estão dentro da assistência social e que, às vezes, a gente nem sabe que são de assistência social. Mas a gente vai conhecer, a gente está aí nessa gestão para que todo mundo conheça e que a gente execute da melhor maneira possível todos esses serviços.
E como você disse, a gente precisa conversar mais, esse assunto tem que ser melhor debatido para a gente desconstruir um pouco dessa conversa de assistência e assistencialismo. Existe aí um abismo entre os dois pontos, né? E você já tem uma visão aí para tentar melhorar isso daí, achei muito bacana.
Gostei.
E espero que dê tudo certo. E agradeço também de você ter vindo aqui conversar comigo. E tem mais alguma coisa?
Quero agradecer a oportunidade. E eu acho que trabalhando juntos, nós temos tudo para dar certo. É isso que a gente precisa.
Muito bem. Recebi hoje aqui no NH News a Andréia Cristina Correia, a nova diretora do Departamento de Assistência Social de Novo Horizonte. E muito obrigado pelo papo. Em breve nós nos falamos novamente. Até a próxima. Esse foi o NH News, um podcast semanal que leva até você informações relevantes da cidade de Novo Horizonte. Siga o NH News no Facebook, no Spotify e assine a lista VIP no WhatsApp. Você receberá as novidades gratuitamente direto no seu smartphone. A edição do NH News é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson Delazari. Até a semana que vem.